está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 15 de novembro de 2019. Comemora-se 130 anos da proclamação da República do Brasil. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Porto de Parintins voltou a ser interditado na manhã de hoje pela Marinha.
Sem ajuda humanitária, a Defesa Civil monta plano para atuar na enchente 2019.
A Assembleia Diocesana aponta novos caminhos para a Igreja Católica na Diocese de Parintins.
Parintinense está desaparecido desde terça-feira na região do Uricurituba.
Padre Dorival Nascimento é o novo vigário-geral da Diocese.
Movimento ambiental completa um ano de atividades em prol à preservação da Lagoa da Francesa.
Direção do SAE admite problemas, mas garante fornecimento de água para a população.
Paróquia São Sebastião realiza curso sobre Evangelho de São Mateus.
Citean realiza assembleia para deliberar a revitalização de seu espaço social.
Mesa tenista parintinense viaja a São Paulo em busca da medalha na categoria infantil.
Seleção brasileira de futsal, Master encara desafio com seleção parintinense hoje no ginásio Elias Assayague.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto, boa tarde.
Educação.
Com o bom desempenho das escolas do município no 36º Jogos Escolares de Parintins, a Secretaria Municipal de Educação já anuncia para o ano de 2020 várias escolas receberão atenção redobrada.
A informação é do secretário de Educação, professor João Costa. Segundo ele, em breve algumas quadras serão inauguradas na zona rural. Outras serão construídas na sede do município, proporcionando aos alunos um espaço adequado às práticas esportivas.
E Parintins está se destacando com a rede municipal de educação, fato inédito, meu Celino, viu? Nunca, né, parafraseando na história da educação, né, municipal, tantos alunos participaram dos Jogos Escolares quando em 2019. Nós tínhamos um planejamento para este ano, mas em razão de outras demandas que surgiram, como por exemplo, Prova Brasil, em que necessitou realmente uma concentração muito grande para os alunos realizarem essa prova, nós transferimos essa programação, planejamento todo para 2020, tá? Como nós já temos ginásio em Tracajá, no Bom Socorro de Açu, Vila Amazônia, brevemente inaugurado o do Laguinho, mais Mocambo do Arari, né? O prefeito anunciou na sexta-feira já a ordem de serviço para o início das obras do ginásio da Escola Municipal Chaves Garcia.
Segundo o secretário, as escolas da zona urbana no ano que vem terão um profissional de educação física a partir dos primeiros ao quinto ano, para que possa trabalhar a base.
Porque as escolas de primeiro ao quinto ano aqui da sede, para o outro ano, todas terão nisso um professor de educação física habilitado para a área, exatamente para, né, dar esse suporte, preparar essa base para essa garotada. Implantamos aqui dentro da CEMED o departamento de educação física, está o comando do professor Delvando Santiago, que tem a incumbência de dar esse acompanhamento, né, esse monitoramento, esse incentivo à prática da educação física, da disciplina dentro das escolas da rede.
A direção da Escola Estadual Tomazinho Meireles, M3, reuniu na tarde desta quinta-feira, dia 14, no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral 7, pais e alunos, para repassar as pautas de atividades relacionadas às ações do educandário.
A gestora, a professora Lúcia Helena Queiroz, explicou que no centro das deliberações estavam incluídas a eleição da nova diretoria da PMC e conselho escolar, além da entrega dos boletins referentes ao terceiro bimestre.
O objetivo desse encontro foi o seguinte: eleição da nova diretoria da PMC, também eleição do representante dos pais para compor o conselho escolar da escola, que nós estamos já reformulando, né, ajustando, porque o mandato da equipe já se expirou e agora nós temos que organizar a nova diretoria, que o prazo da outra já, o mandato já acabou.
Tá? Já foi escolhido ou já marcaram uma data?
Não, nós estamos escolhendo isso hoje, na eleição da nova diretoria da PMC, está concorrendo a professora Luísa Marinho, também hoje dois pais, representantes do conselho escolar, para compor o conselho escolar da Escola Tomazinho Meirelles. Também entrega do boletim do terceiro bimestre nossos estudantes, turno matutino e vespertino.
A coordenação da delegacia local do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Amazonas, Sintean, reuniu ontem, dia 14, dezenas de professores em sua sede local, no bairro de Nazaré, para a Assembleia Extraordinária de Urgência.
O presidente interino da Delegacia Sindical do Sintean Parintins, professor Juscelino Augusto, detalha a deliberação realizada com os trabalhadores da educação presentes no encontro.
Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, já há um tempo, mas devido à situação em que o sindicato se encontrava, houve a desistência da diretoria, né, e nós assumimos interinamente. E agora, como ficou somente eu como delegado e mais o tesoureiro, houve a necessidade de chamarmos mais companheiros nossos professores para nos ajudar a fazer um trabalho de revitalização através de promoções aqui no clube para preparar essa área social para a nova diretoria que vai entrar. Porque nós estamos também preparando as eleições do sindicato, que deverá acontecer no final do ano ou no princípio do ano de 2020. Né? Os professores já estão preparando as suas chapas. Assim que acontecer o edital de convocação para a eleição, a gente vai também comunicar à imprensa, certo? E a gente espera que tenha mais de uma chapa para que seja uma eleição democrática realmente de professores que têm esses objetivos a alcançar.
12 horas e 5 minutos.
Religião.
Padre Dorival Nascimento é nomeado novo vigário-geral da Diocese.
Sua Excelentíssima Reverendíssima Bispo Diocesano de Parintins, Dom Juliano Freginha, nomeou vigário-geral da Diocese de Parintins o pároco da Catedral, Padre Dorival Nascimento, de 37 anos de idade e 8 anos de sacerdócio.
Um vigário-geral e o sacerdote constituído pelo bispo diocesano com poder ordinário, de acordo com o Código de Direito Canônico, para ajudá-lo no governo de toda a Diocese.
Padre Dorival Nascimento assume a vaga deixada pelo padre Arilton Cascais, administrador da área missionária São Francisco Xavier.
Em 27 de janeiro de 2017, Padre Dorival Nascimento foi nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, a Catedral.
O neo-vigário-geral fala dessa nova missão ao lado do bispo diocesano.
É um serviço que o Espírito Santo vem conduz nossos passos, né? Desde nossa infância, seminário, né? Os primeiros trabalhos pastorais e em Maués, no caso, né? Ficamos lá 3 anos, né? Foi 5 anos como vigário paroquial, depois mais 3 como administrador, agora 9 meses na catedral. Me é pedido esse serviço, né? Depois de muita oração, né, de muitas conversas também com alguns padres até mais experientes, que têm mais experiência do que eu, né? Eu tenho certeza que não estou assumindo sozinho essa missão, mas com a oração, né, com apoio, né, sobretudo mais com a oração mesmo e com apoio, né, dos leigos, dos padres, das irmãs e do povo que reza pelo bem da nossa diocese e também pelo bem do Espírito. O Senhor que confia a minha humanidade, né, a minha fraqueza, essa nobre missão, né, de auxiliar os bispos na administração da diocese, especialmente nas suas viagens, né, de assumir esse, né, esse papel, né, essa missão, né, esse serviço de fato, né, de continuar o trabalho da diocese de Parintins.
A Diocese de Parintins vivencia um dos maiores momentos de discussões em torno do processo de diretrizes de ações evangelizadoras promovidas pela Igreja Católica local, seguindo os pedidos do Papa Francisco para uma igreja mais dinâmica e abrangente.
O padre Jânio Negreiros, coordenador diocesano de pastoral e coordenador do evento, comenta sobre o que pensa a Igreja Católica em torno dos novos caminhos para a evangelização.
Então, a Assembleia Diocesana, ela faz um caminho de retomada, né, dos 4 anos anteriores que foi programado o plano de pastoral. Desde julho, fizemos o trabalho de consulta nas paróquias, pastorais, movimentos, que vai sondar o que foi possível ser feito das pistas de ação e aquilo que não conseguimos alcançar durante esse tempo. E à luz das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, agora nós vamos rever esse trabalho e apontar os direcionamentos. Aquilo que a gente não conseguiu, vamos manter, e aquilo que é novos desafios para a evangelização hoje, especialmente no contexto urbano, que é uma das grandes destaque, né, agora para a evangelização no Brasil, e também a questão da presença no acompanhamento das comunidades, numa assessoria das pastorais e movimento. Então, a Assembleia ela vai abranger toda essa dimensão e apontar novos caminhos para a ação evangelizadora, né, no caminho da nossa Diocese de Parintins. Então, por isso que, com essa presença dos representantes das paróquias, das pastorais, dos movimentos, eles vão fazer trabalhos de grupo, avaliando e apresentando propostas para a ação pastoral para os próximos 4 anos. Então, por isso que a Assembleia Diocesana ela tem essa importância muito grande nesse momento de parada, né, do encontro, tanto do clero quanto do povo, né, os leigos, as irmãs. Então, essas lideranças todas se encontram para apontar esse direcionamento para um caminho pastoral em toda a Igreja.
A área missionária São Francisco Xavier comemora o seu padroeiro neste fim de mês e início de dezembro. Serão 10 dias de intensa programação. Segundo o vigário coadjutor padre Marcelo Afrânio, tudo já está pronto para a grande festa.
Segundo ele, é uma oportunidade de trabalhar junto à juventude daquela região formada por mais de 40 comunidades.
Padre Marcelo apresenta como será a programação e as motivações pastorais e sociais que acontecerão nos dias 24 de novembro a 3 de dezembro.
Uma vasta programação que vai da parte religiosa Cristo Vive, que trabalha o tema da juventude no mundo, e depois a parte social, que estamos assim, digamos, aguardando muitas surpresas legais para a comunidade participar com atrações, a disputa das rainhas dos setores, príncipes e princesas, né, o arraial tradicional e também o nosso bingão, que esse ano está sendo muito procurado, até porque a premiação ela é interessante, né? Fazer a diferença esse ano, porque o pessoal da vila, da área missionária, precisa, né, de estímulo, precisa participar, retornar à igreja, né? Então a gente está com uma alegria imensa, com a esperança de que seja uma festa diferente este ano, né? Bem grandiosa, bem participativa. E sobretudo no aspecto da evangelização, que esse é o nosso objetivo. Ajudar as nossas famílias da Vila Amazônia, das comunidades em torno, a voltar para a realidade dos jovens, né?
A paróquia de São Sebastião, em parceria com a livraria Paulus, inicia hoje, sexta-feira, o curso Introdução ao Evangelho de São Mateus. A capacitação começa às 19 horas na sede da paróquia e se estende até amanhã, sábado.
O curso é voltado para catequistas, agentes, assessores e todas as pessoas que atuam na animação das paróquias da cidade.
A capacitação será ministrada por padre Justino Martinez, que é especialista nos estudos da Sagrada Escritura.
Porque a partir de primeiro domingo de Advento vai ser o ciclo A, que vamos ler o Evangelho de Mateus aos domingos. Então, por isso, esta preocupação, este interesse também de oferecer às paróquias este aprofundamento sobre o Evangelho de Mateus, um Evangelho muito lindo que fala da justiça, da solidariedade e da missão. Bom, a entrada é franca e o que estamos exigindo, eu sempre exijo esta coisa, né? Levem Bíblia, caderno. Levando Bíblia, caderno e um sonho para realizar, podem vir todas as pessoas, adolescentes, jovens, e se tem criança, não tem problema, pode participar também, viu? Venham, que eu posso garantir que vai ser um momento muito bonito de participação. Vamos ter um data show e depois também participação de todas as pessoas. Podem vir crianças, já trabalhamos com 75 crianças e 150 adultos. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito bonito, realmente ele insiste na comunidade, insiste na missão e a preferência pelos pequenos.
12 horas e 13 minutos.
Momento esportivo.
Os amantes do futsal poderão assistir um jogo inédito na quadra do ginásio de esportes Elias Assayag, entre a seleção parintinense de futsal Master e a seleção brasileira de futsal Master.
O evento ocorre às 20 horas com entrada liberada para quem levar um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação será destinada aos projetos sociais do município.
Até o fechamento desta edição, os craques de futsal brasileiro confirmados para compor a seleção brasileira de futsal Master são os seguintes: Vander Carioca, jogador da seleção brasileira e do Corinthians; Pula, artilheiro da Copa do Mundo e ex-jogador da seleção russa; Leandrinho, jogador da seleção brasileira e Santo André; Neto Caraúbas, capitão da seleção brasileira; e Pablo, goleiro da seleção brasileira.
O coordenador técnico da seleção parintinense de futsal, Master Zinho Inomata, fala sobre esse destaque para o futsal local, com participação de atletas de renome internacional.
Esse evento é de grande valia para o nosso município, onde vamos estar trazendo esses craques, ex-craques da seleção brasileira, né, de todo mundo, né? Já foram ex-atletas, pessoas atuantes, como o professor Ferretti, praticamente há um mês atrás, esteve em nossa cidade para dar o curso, ministrando o curso tático, né, de futsal. E só vem a crescer, né? Eu acredito que agora, com essa mudança, com esse investimento no esporte, a gente vê que está fomentando mais as categorias de base, né? Com isso, trazendo os treinadores, os professores que amam o esporte, que amam o futsal, vão estar prestando atenção e vão tirar alguma coisa de proveito, né? De suma importância a iniciativa da prefeitura.
Inclusive, nas modalidades que se inscreveram para participar dos Jogos Escolares de Parintins, o futsal foi destaque.
Sim, é destaque. Temos aí, esse ano foi o maior número de escolas inscritas, né? Tivemos aí praticamente mais de 60 escolas, né? Entre todas as divididas em categorias, né? No futsal infantil masculino tivemos 20 escolas inscritas, né? E eu acredito que com isso, é como eu disse, como eu citei, né? Esse incentivo está fazendo com que as escolas atentem mais para a modalidade.
O mesotenista parintinense Cael de Souza Modesto, de 15 anos, medalhista do GES 2019 e classificado para o Brasileiro da modalidade, embarca nesta sexta-feira para São Paulo, onde participará do tênis de mesa infantil no Centro de Treinamento Paralímpico da capital paulista.
Além de Cael, a atleta Manuela de Souza Matos, de 14 anos, também embarca para São Paulo, onde participará pela segunda vez dos Jogos Escolares da Juventude no período de 16 a 30 de novembro. Ou melhor, ela vai para Blumenau, em Santa Catarina.
Os dois alunos são do 7, Glaucio Gonçalves, que é um atleta especial, aluno do 9º ano do ensino médio. Ele ressalta sua expectativa para conseguir o bicampeonato brasileiro do tênis de mesa na sua categoria.
Estou muito feliz, vou representar de novo esse ano. E a minha expectativa, a gente vai o objetivo é vencer. Então eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer o possível para me ser campeão de novo.
E os treinamentos, que foram intensos?
A gente não está muito parado, porque aconteceu os jogos escolares. Então a gente está com muita força e agora conquistar mais o título.
Para você, o que será necessário para manter uma boa performance e, quem sabe, mais uma vez, trazer esse título para o nosso município?
Precisa de muito esforço, tem que se dedicar muito e também fazer um bom jogo. Porque
a equipe do São Paulo venceu o time do Santos pelo placar de 3-0 em jogo válido pela fase classificatória na noite desta quinta-feira, dia 14, no estádio Tupi Cantanhede.
Com a vitória, o São Paulo soma 12 pontos na quinta colocação. Já o Santos permanece na décima colocação com 4 pontos no campeonato parintinense.
Zé Ziraldo comemora mais uma vitória do São Paulo na competição.
Com certeza, hoje o São Paulo veio aí com essa força total, né? O elenco veio, todos os jogadores quase compareceram. E aí veio a vitória, né? Aquilo que a gente falamos antes aí, tudo depende de um trabalho, de uma equipe como o São Paulo, uma equipe grande, e que realmente precisava mostrar dentro de campo que realmente é melhor. Tem jogadores à altura aí para se ganhar uma partida dentro de campo. E eu vi o São Paulo hoje fazendo poucas faltas, jogando um futebol aí para que o torcedor goste de assistir um futebol melhor, um futebol de toque de bola. Então isso o São Paulo fez e daqui para frente trabalhar essa equipe para que ela realmente possa buscar o resultado das outras partidas.
A seleção parintinense de futebol Master viajou na manhã desta sexta-feira, dia 15, rumo à capital amazonense, onde participa da semifinal da Copa dos Rios de futebol Master.
A equipe parintinense enfrenta na segunda-feira, dia 18, às 20h30, a seleção de Novo Aripuanã, no estádio Ismael Benigno, na conhecida colina.
Antes, às 19h, as seleções de Borba e Coari decidem a primeira vaga à final da competição.
As seleções vencedoras fazem a final na quarta-feira, dia 20, a partida também será no estádio da Colina.
Parintins busca o sexto título na competição.
Atletas de handebol juvenil masculino da Escola Estadual Senador João Bosco embarcam rumo a Manaus nesta quinta-feira, dia 14. O time irá compor a delegação amazonense que disputará na cidade de Blumenau, Santa Catarina, os Jogos da Juventude, conhecido Brasileiro Escolar.
A delegação viajou hoje de madrugada para disputar a competição que ocorre de 15 a 21 de novembro.
12h20.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Por questões de segurança, a Marinha do Brasil, através do comando do 9º Distrito Naval, interditou na manhã desta sexta-feira o porto do município de Parintins. A interdição é devido à questão estrutural das balsas para atracação de embarcações e da estrutura física do prédio do logradouro público.
Em contato com o agente fluvial da Capitania dos Portos de Parintins, Capitão Tenente Sá, a interdição ocorreu às 7 horas da manhã. O militar informou que não poderia se manifestar sobre o assunto, informando que a Marinha vai expedir uma nota técnica expondo o motivo real da interdição.
Uma das preocupações das autoridades marítimas é quanto um possível rompimento dos elos que ligam as balsas da estrutura flutuante, o que pode gerar algum tipo de acidente.
A Marinha e nem a Capitania não informaram se um local será utilizado para embarque e desembarque de passageiros e cargas aqui em Parintins.
A Coordenação Municipal de Defesa Civil, CONDEC, junto com o Comitê de Enfrentamento a Fenômenos Naturais, iniciou a elaboração do plano de resposta visando a enchente que se aproxima para levar assistência às famílias das comunidades rurais que podem ser atingidas pelo fenômeno natural.
Samuel Reis, coordenador da CONDEC, disse que a Defesa Civil do Estado não respondeu com a ajuda humanitária solicitada pelo município, lamentando que a contribuição que seria para Parintins foi dividida com outros 3 municípios amazonenses.
Ele explica que apenas a Defesa Civil Nacional do Governo Federal, através do decreto de emergência aprovado para Parintins, pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, atendeu com o encaminhamento de uma carta de crédito no valor de R$ 33 mil, e no valor que este não atende às 16 mil famílias atingidas pela enchente do ano passado e nem pela seca deste ano no município parintinense.
Sim, nós continuamos correndo, continuamos trabalhando em cima. A resposta do governo do estado não veio, também do governo federal. O que veio foi realmente uma ajuda muito pequena, insignificante, diante da demanda que nós precisávamos realmente para dar resposta. Mas continuamos trabalhando em cima, né, de planejamento que tínhamos. Inclusive, a partir desse momento, nós já estamos trabalhando em cima do novo planejamento desse impacto de cheia do ano que vem. Então, nós já estamos trabalhando todo o nosso comitê de enfrentamento achei.
O parintinense Ivanildo Menezes Cabral, 38 anos, conhecido por Las Vegas, está desaparecido desde as 16 horas de terça-feira, dia 12, após sair de uma fazenda localizada no município de Urucurituba para ir buscar gasolina num pontão.
Ao retornar, Ivanildo desapareceu no caminho. Apenas a canoa com todos os pertences, inclusive a gasolina, foram encontrados, como relata a irmã dele, a cidadã Ivanilce Menezes Cabral, de 25 anos.
Bom, meu irmão saiu de casa, ele saiu 4 horas, ele tinha que passar no pontão, né, para pegar gasolina para ele ir para a fazenda Urucurituba. Quando foi já ontem, quarta-feira à noite, veio o gerente aqui em casa dizendo que acharam as coisas dele. Na camisa tem um número da empresa, tem um número do contato do telefone. Foi aí que essa pessoa achou e entrou em contato com o gerente. Aí o gerente veio aqui em casa, né, que acharam todo o material dele, menos ele. Tá o rabeta, é motor de luz, é tudo que ele levou.
A gasolina também?
Gasolina, não mexeram nada. E tudo tá.
E ali nas proximidades, ninguém soube informar nada?
geralmente por causa que foi à noite. Ele saiu 4 horas, então ele ia chegar no destino dele, ele ia chegar, deixa eu ver, 3 horas da madrugada. Então, geralmente ninguém viu esse horário da noite. Então, eu faço um apelo, né, às pessoas que estão ali perto do... eles fazendeiros, ali perto do, da fazenda Vilas Carneiro, né, na proximidade dali que ele já vira a canoa dele. Então, eu faço um apelo para essas pessoas, né, que viram meu irmão.
Ele bebia ou não?
Não, ele saiu bom. Então, a gente não... até agora a gente não tem contato com ele.
Já acionaram o Corpo de Bombeiros?
Sim, eu já fui na delegacia à noite, já fui no Corpo de Bombeiro, né? Eu agradeço pelo Corpo de Bombeiro que foi, foi na hora, né? Que eles falaram que já iam pra lá e geralmente já foram pra lá. A família já tá esperando, já tá, com certeza acho que já estão indo pra lá. Então agora é só esperar.
O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins, realizou ao longo deste ano a substituição de 15 bombas em um cenário de 29 poços disponíveis. Essa troca ocorre para suprir a alta demanda do serviço de distribuição de água em Parintins.
No entanto, muita coisa ainda precisa ser feita, pois em alguns trechos da cidade a falta de água afeta a vida dos moradores. Outro problema recorrente é a constatação de água barrenta em algumas torneiras.
Diante deste cenário e de acordo com o diretor do SAI, Nelson Campos, a autarquia busca enfrentar os problemas todos os dias.
É, a gente já melhorou muito, né? Das 29 bombas, dos 29 poços que nós temos hoje, nós já substituímos 15 bombas. Então isso melhorou muito a vazão dos poços, né? A distribuição na cidade está sob controle, mas infelizmente... quando nós tivemos problema no bombeamento da Paraíba, queimou uma bomba, né? E no poço do Jofre Coen, nós tínhamos uma bomba de 12, colocamos uma de 20, é uma bomba muito potente, então isso aí acaba tirando sujo do fundo do poço e distribuindo uma água sem qualidade. Então nós temos que colocar uma bomba menor, né, para evitar esse problema, e essa bomba de 20 colocar no poço da Paraíba. Então nós temos algum problema também com relação a essa demanda. Graças a Deus, nós melhoramos muito o atendimento com relação ao bairro da União e adjacências, né, Paulo Correia, então na 2, ali nós resolvemos o problema com a reativação de um dos poços que estavam parados ali naquele momento que foi invadido. Então nessa área nós resolvemos o problema. Mas infelizmente, né, acontece queda de energia, queima de bombas, e essas situações têm que ser resolvidas no dia a dia. Aqui todos os dias é o problema, o dia todo, né, e todo dia. Infelizmente é assim. Mas nós temos que ter capacidade, né, de responder, às vezes demora um pouco mais, mas sempre os nossos técnicos estão a postos, estão trabalhando para que nós possamos atender a população a contento.
Neste dia 15 de novembro, o movimento ambiental Todos pela Lagoa da Francesa completa um ano de atividades com a participação de voluntários de diversas classes sociais e dos próprios moradores do bairro Francesa.
A principal preocupação é que nos últimos anos, voltados à proteção ambiental do ambiente, que já foi um dos cartões postais da cidade, a conhecida Lagoa da Francesa.
Naquele local, comerciantes, proprietários de embarcações, pessoas que moram nas adjacências, utilizam esse espaço e poucos se interessam em preservar o local, onde é fácil de encontrar diferentes tipos de resíduos sólidos que foram e são descartados nesse logradouro.
O sociólogo Raimundo Dejardes Vieira Filho, um dos membros do movimento ambiental, avalia esse primeiro ano de luta para a preservação da Lagoa da Francesa.
Então, graças a Deus que a gente chega um ano, né, sem parar, né, como a gente imaginava, que o movimento social ele não pode parar, fazer um evento, uma manifestação e parar, não. Tem que continuar articulando. Então, fazendo um balanço desse ano, né, nós conseguimos manter limpo parte da lagoa, inclusive está esperando a água subir, vai formar um lago bonito, como era antes, o início, né, como era antes. E depois o objetivo é os contatos com o poder público, né, nós conseguimos... entregar na mão do governador, né, a audiência pública que nós fizemos, e aí teve um resultado que ele colocou no planejamento do Prozamin para o interior, Parintins e, modo específico, a Lagoa da Francesa e o Beco Submarino. Né, então nós estamos em contato com alguns secretários dele, né, estamos acompanhando o processo. Claro que isso, vamos contar a vitória se tiver a ordem de serviço, né, depois da ordem de serviço. Né.
O ambientalista reitera que dia 22 de novembro haverá mais uma ação, desta vez em comemoração ao aniversário do movimento ambiental Todos pela Lagoa Francesa, com várias atividades.
Nesse dia, dia 22, vamos ter uma parte musical, o Cícero Antônio, que também é um engajado, né, na questão ambiental, e que ele é trompetista e percussionista, né, então ele vai dar uma ajuda. E aí nós vamos também nós estamos fazendo, porque eu estou trabalhando na FAMETRO, em Sociologia, e eu propus para os meus alunos fazer um teatro sobre a Lagoa, né, da Francesa. Então tem uma peça, uma dramatização de 15 minutos, que é Lagoa da Francesa, entre lixo e luta. Né? Então nós, na peça, a gente encontra um pouco a história, né? E a gente vai fazer no dia 22 na FAMETRO, mas quem sabe depois a gente pode apresentar em outros lugares quando tiver já tudo pronto. Então, nós temos também na programação uma moção de aplauso na Câmara, né? Que já nos falaram que vai acontecer. Mais ou menos tem outras coisas que agora vamos amadurecendo, né?
12 horas e 30 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
Assim chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras Sistema Alvorada de Comunicação, AMOTFM e Rádio Online.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Não esqueça que vem aí o Super Bingão de Natal da Alvorada, no dia 14 de dezembro, às 21 horas, na Praça dos Bois. O valor da cartela, apenas R$10. 15 mil em premiações. Adquira sua cartela com os vendedores autorizados ou então aqui na recepção da emissora.
Para você, Fernando Cardoso, e aos ouvintes, uma boa tarde.
Boa tarde.